Ativo, sua rádio, seu portal.
Top 5. O que é top na Áudio Ativo?
Bom dia, ouvintes! Está começando agora o nosso programa musical da melhor web rádio universitária. É isso mesmo, estamos dando início ao Top 5, que estava com saudades de aparecer por aqui depois desse feriadão, né? E hoje eu tô aqui para me ajudar a apresentar o programa com as repórteres Jennifer Cavalcante e Ana Clara Cerqueira. E aí, meninas? Primeiramente, como é que foi o feriado? E eu quero saber se vocês sentiram saudades de apresentar o Top 5.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte. Muitas saudades, né? Uma semaninha aí sem os nossos ouvintes, sem as nossas músicas queridas. Bateu aquela saudadezinha, mas hoje a gente retornou com um ótimo tema para animar muito vocês.
Bom dia, ouvintes. Apesar do descanso, né, que foi muito bom para todos nós, deu saudade do programa, do nosso coração, mas a gente está de volta essa semana.
É isso aí. E hoje, depois de termos lançado lá a enquete para saber o que vocês queriam ouvir, o público votou e, como a nossa Jennifer mesmo diz, que a voz do povo é a voz de Deus, hoje nós iremos apresentar um programa especial que a Jennifer vai explicar um pouco para a gente como é que vai se desenrolar o programa de hoje.
Então, o programa de hoje nós vamos trazer várias mulheres poderosíssimas com músicas que falam sobre o empoderamento feminino e a gente vai discutir aqui como mulheres, né, no nosso lugar de fala, feminismo e tudo mais.
É isso aí, ouvintes. Continuem ligados porque hoje o programa promete. Para começar com o pé direito, nós vamos ouvir agora uma banda formada só por mulheres e que mulheres, né, gente? Pode soltar Little Mix.
Couldn't be more wrong.
Little Mix. O grupo formado por Jade, Lee Ann, Jazzy e Perry surgiu em 2011 no show de talentos britânico The X Factor, também responsável pelo surgimento da boy band One Direction e na sua versão americana do Fifth Harmony. Já no seu álbum de estreia, DNA, de 2012, as meninas alcançaram as paradas musicais de 10 países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. As Little Mix já estrearam em quarto lugar nas paradas americanas, fazendo história como o primeiro grupo feminino, desde The Pussycat Dolls, a ficar entre os 5 mais vendidos com seu álbum de estreia. E ainda quebraram o recorde das Spice Girls, de um girl group britânico que alcançou a posição mais alta na parada dos Estados Unidos apenas com o álbum de estreia. Desde seu primeiro álbum, as canções do grupo têm a temática de empoderamento feminino e autoconfiança. Uma das músicas do álbum de estreia, né, das meninas, a faixa Case Closed, conta sobre um caso de violência doméstica. Já seu segundo álbum, de 2013, leva o nome da música que acabamos de ouvir, Salute. O projeto é recheado de canções empoderadoras, ainda mais que o primeiro. A canção Salute, seu carro-chefe, chama todas as garotas do mundo a se juntarem a elas no exército de mulheres fortes e independentes. Mesmo nos trabalhos mais recentes, as meninas não largaram suas raízes feministas. Os álbuns Get Weird, de 2016, Glory Days, de 2017, e o LM5, de 2018, também dão atenção especial à temática de empoderamento feminino na vida, e nos relacionamentos. O single Power, de 2017, é puro poder feminino. A letra diz: você é o homem, mas eu tenho poder. Você faz chover, mas eu faço cair os céus. Quem tem o poder? Eu tenho poder.
E o legal é que no final dessa música, né, no final do clipe, elas utilizam uma referência com as mães, né, com as mães de cada uma, porque elas aparecem de mãos dadas com as suas mães, né?
Acho bem legal essa interação, né, que elas fizeram, assim, de trazer as suas próprias mães para mostrar realmente o poder feminino que passa de geração em geração. O grupo já acumula mais de 50 milhões de discos vendidos ao redor do mundo ao longo da carreira, se consolidando como uma das maiores girl bands da história, ao lado de nomes como Spice Girls, Destiny Child, The Pussycat Dolls e Fifth Harmony, que também cumpriram seu papel no que diz respeito ao empoderamento feminino. Little Mix é uma grande representação da força feminina e um exemplo principalmente para o público adolescente. E aí, meninas? Ana Clara, o que você acha, assim? Você acha importante ter essa referência para o público adolescente, né? Essa referência de empoderamento feminino já para as meninas tão novas?
É importantíssimo, assim, ainda mais nessa idade, que é onde a gente está se conhecendo, é onde a gente está descobrindo nossos gostos, é onde a gente está construindo nossa autoestima. Então, ver essas mulheres realizando shows nos seus clipes, na música, voltado para esse público e falando sobre esse assunto, né? Falando sobre o feminismo, falando sobre empoderamento, é muito importante. É importante porque a gente já cresce sabendo desse nosso valor, né? Desse espaço que a gente ocupa e é bom, né? Ver essas mulheres mais velhas passando isso para as mais novas. Não estão só lá fazendo música, se apresentando, elas estão construindo um valor.
Faço das minhas palavras a dela. E os fãs brasileiros de Little Mix já estão angustiados esperando pelo show, gente. Inclusive, eles criaram até um site que eu achei muito engraçado, muito bizarro, que é Queremos Little Mix. E na descrição diz: se você quer Little Mix na sua cidade, aperte quero. Ou seja, dá pra ver que os fãs estão desesperados, né, gente? E não é por menos, né? As meninas estão arrasando. Porém, até então, o Brasil é apenas cogitado. Mas não é nada confirmado. Em uma entrevista, elas falaram para um canal de TV em 2018 que haverá sim shows pela América Latina, por vários países, agora em 2019, mas elas não sabem ainda se vão passar pelo Brasil, mas que a gente pode ficar esperando, né? A gente sabe que México está confirmado, mas o Brasil ainda não, agora em 2019. E se elas falaram, tá falado, né? Na América Latina a gente espera, a gente quer saber se o Brasil vai estar ou não, né?
Inclusive, as meninas estavam sendo cogitadas para o Rock in Rio e muita gente saiu desesperada comprando ingresso, achando que as meninas iam estar no Rock in Rio. Infelizmente, até agora, nada de Little Mix no Rock in Rio, mas Esperamos show delas aqui no Brasil.
Estamos no aguardo.
Pelo amor de Deus, hein, gente? Aparece logo aqui pelo Brasil. Os fãs estão desesperados, querendo ver o mix. Agora vamos ouvir ela, que já teve participação aqui no Top 5, né, meninas? No nosso primeiro Top 5, saudades. A amadinha da equipe, nós amamos ela, principalmente eu, né? Pode entrar, Isa.
Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Opinião, o seu conceito modela a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
Dona de Mim, da Isa, um dos singles da cantora, né? Mais uma música dessa seleção de mulheres incríveis que, através da arte, utilizam a sua voz para se posicionar, né, como referência a outras mulheres. E a canção é uma das mais conhecidas, né, da cantora. Tem referências à Vida Louca, do Racionais MC, o que eu achei muito legal trazer essa referência para a música. Tem o mesmo título do álbum de estreia da cantora, que foi lançado em abril de 2018 e conta com grandes hits, né, como Pesadão e Ginga, que também está na boca do povo, todo mundo conhece. E, além de ter grandes participações, né, no primeiro álbum, participou Ivete Sangalo, Thiaguinho, Carlinhos Brown, muitos outros artistas. Então, assim, a Isa, ela já chegou muito bem acompanhada, né, já chegou com um ótimo time. E ela declarou em um pocket show para celebrar o lançamento do clipe de Dona de Mim que essa música resume bem todas as outras do álbum. Então, assim, a gente sabe que é uma música muito especial. Tinha que estar nele para representar e emocionar todo mundo que escuta, todo mundo que se identifica. E, por falar em clipe, ele é incrível também, né? Foi lançado em setembro, no mesmo ano, de 2018, e reuniu três mulheres reais para serem protagonistas. Nós temos uma mãe, Temos uma professora e uma advogada, né, mulheres comuns que eles selecionaram para estar nesse clipe contando suas histórias e fazendo com que as pessoas possam se enxergar ali, se inspirar.
E legal que, junto com o clipe, foi lançada a campanha, né, com a hashtag Dona de Mim, onde a Isa entrevistou as três protagonistas para que o público pudesse conhecer as histórias e entrar nos bastidores. O vídeo pode ser encontrado no canal do YouTube da cantora, não é isso, Ana?
É isso. Ela entrevistou essas mulheres, né, mulheres reais, como ela diz. E é interessante ver a história de cada uma, porque a professora ela escolheu justamente porque sua mãe era... E ela quis colocar ali um pouco da história da mãe, a violência que sofria os alunos e a professora, porque no clipe aparece eles no meio da aula e pode se escutar do lado de fora o tiroteio. Então, mostra ali a dificuldade que as crianças têm em estar ali para aprender, né? E o perigo que a professora corre também está ali para ensinar, né? Tudo para passar conhecimento, por amor a essa profissão. Também temos uma mãe solteira, né, que estava ali no clipe com seu filho, mostrando que, apesar de toda a dificuldade de ter que lidar com ser uma mãe solo, ela ainda ama e cuida da criança. E uma advogada trans, que está ali no júri, tentando vencer esse preconceito e mostrando seu valor. E o que eu achei legal na entrevista é que ela diz que, quando vão falar sobre ela é uma advogada trans, colocam esse rótulo. E ela o tempo todo fala que ela não é uma advogada, isso é aquilo, ela é uma mulher. Ela não parece uma mulher, ela é uma mulher. Então, tem ótimas referências, né? Isa, que é cantora, compositora, apresentadora e publicitária, né? Uma mulher incrível, muito inteligente, muito inspiradora. Já foi indicada para diversos prêmios, venceu outros, como o Prêmio Multishow da Música Brasileira e o Woman's Music. Ela é nascida e criada no subúrbio carioca, né, no bairro de Olaria, e aos 6 anos foi morar no Nordeste, e foi lá que ela começou a cantar em corais da igreja. Na adolescência, começou a fazer pequenos shows em paróquias. E, aos 18, regressou para o Rio, onde ingressou na PUC, se formou e até trabalhou um tempinho na área, mas ela decidiu mesmo, foi investir no seu talento musical, foi investir nessa carreira. E agora, aos 28 anos, Isa está por aí fazendo o maior sucesso, nos inspirando.
Isa, de Olaria para o mundo, né?
Exatamente.
E como nós já falamos, é importante nós termos uma referência feminina, e no caso da Isa, negra também, né? Em todos os lugares. E isso é de suma importância, porque há um tempo atrás a gente não via tantas pessoas nessas condições chegando no topo. Essa referência serve para mostrar para nós, mulheres negras, que nós podemos sim estar em lugares célebres, se assim quisermos. E a referência é muito importante em todos os âmbitos, porque muitas meninas elas precisam se ver parecidas com aquela artista. Isso causa uma identificação. E é muito bom nós termos a Isa lá como uma forma de identificação. Eu me identifico muito com ela. E é muito importante essa onda feminista na música também.
Eu acho muito importante essa visibilidade da Isa, né? Porque a gente se inspira tanto nela, assim, como figura pública. E eu que também nasci em Olaria, cresci na Zona Norte, entendeu?
Vai virar uma futura Isa, vai.
Poxa, quem dera. E eu acho muito importante essa representatividade que ela traz, principalmente o que a gente estava falando aqui com o Little Mix, ela traz essa representatividade para as meninas pequenas, né? Por exemplo, minha irmã adora essa música, vive cantando. Sim. E é muito importante para as meninas negras se inspirarem na Isa, nesse âmbito nacional, né? Não só as cantoras internacionais, mas a Isa está aqui no Brasil para mostrar a mulher carioca, a mulher nordestina, o que seja, está aqui para inspirar a gente.
É isso. É importante mesmo essa onda feminista na música também, essa onda de declarar que as mulheres elas têm força, porque as mulheres elas precisam ganhar voz. Na verdade, ganhar voz não, porque voz todos nós temos, mas nós precisamos ganhar visibilidade.
Sim.
As mulheres precisam de visibilidade. E a Isa estando lá e mostrando a força feminina é uma ótima forma de dar visibilidade para outras mulheres, dar força para outras mulheres quererem também chegar lá, sabe? E aí, Jenny, qual é a próxima música?
Vamos agora com mais uma mulher negra poderosíssima, Janelle Monáe, I Like That.
I'm
friction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs, and I like that.
Sitting by you, right before Mr. Ammon's class, because my mama couldn't afford new J's polo, thrift store, thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit.
Ouvir I Like That, Janelle Monáe. A Janelle Monáe Robinson, cantora, compositora e também atriz, é poderosíssima. Em 2016, ela estrelou o filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história real de 3 mulheres negras cientistas da NASA que tiveram...
Filmaço,
né? Que tiveram papéis fundamentais na vitória dos Estados Unidos na corrida espacial. A produção foi indicada ao Oscar de melhor filme na cerimônia de 2017. A Janelle também atuou em Moonlight, Sob a Luz do Luar.
Outro filmaço.
Só em filmaço, né?
Mulherão só participa de filmaço.
Que, inclusive, levou o prêmio de melhor filme daquele ano. Já na música, a cantora tem como marca toda uma estética futurística que é presente desde o começo de sua carreira. Seu mais recente álbum, o Dirty Computer, lançado em 2018, segue a mesma temática, mas agora de uma forma muito mais contemporânea. O projeto vem conjunto com um filme média-metragem de 48 minutos intitulado Dirty Computer Emotion Picture, que é um trocadilho aí com os termos motion picture, que em inglês se refere à película cinematográfica, e emoção. O filme conta a história de uma sociedade distópica, onde seres considerados fora da norma são computadores sujos que passam por uma limpeza de suas memórias extravagantes para se tornarem membros pacíficos da sociedade. Mas, muito mais que isso, o Dirty Computer é uma grande crítica política aos Estados Unidos atual, principalmente a respeito do racismo e machismo no país. Além de ser também um álbum de protesto pela liberdade sexual. No álbum, Janelle canta sobre as injustiças de ser uma mulher negra em seu país, mas mostra não só o sofrimento, mas também o orgulho que ela sente por isso, por ser uma mulher negra. Na faixa Jungle Jane, a cantora faz a sua maior crítica ao machismo de todo o álbum e vangloria a voz feminina.
E segundo o site interativo do álbum, a música ela foi inspirada na Dora Milaje, né? As mulheres da Guarda Real de Wakanda, de Pantera Negra. E temos aqui no nosso programa uma rainha de Wakanda, né, Ana Luísa?
Prazer, própria. Ana Luísa. Gente, outro filmaço, meu Deus. Essa mulher só está envolvida com grandes produções, né?
Pois é, e por falar em grandes produções, a música que acabou de tocar também faz parte da trilha sonora de Us, né? Nós, o filme lançado agora do mesmo diretor de Corra, ou seja...
Mulherão,
essa mulher,
né, gente?
Só tá envolvida em grandes filmes. Então, apesar da mensagem política, o álbum da Janelle não deixa de ser também bastante sexual. Faixas como Make Me Feel, Screwed e Pink e I Got The Juice exploram e celebram o amor próprio e a sexualidade feminina, que é levada até hoje como tabu. O álbum é bem colocado... como bem colocado por Júlia Sabaga em sua crítica no site Omelete, um discurso brilhante e pessoal de uma mulher negra e um testamento de resistência de uma geração. O Dirty Computer foi, inclusive, indicado ao Grammy de álbum do ano, na cerimônia desse ano, mas, infelizmente, perdeu. E eu quero fazer meu protesto aqui, entendeu? Porque eu estava torcendo por ele, infelizmente, perdeu. Mas espero que a Janelle ganhe aí pra frente.
E essa música que a gente acabou de ouvir, da Janelle, ela tem uma letra de amor próprio, empoderamento, muito bonita.
Sim, então, a letra, ela é bem intimista. A Janelle traz vários aspectos da sua personalidade e afirma que gosta, sim, do seu jeito singular. Um trecho da música que particularmente me chama bastante atenção é: "Ah, eu lembro quando você riu porque cortei a permanente do meu cabelo. E você me deu uma nota 6. Eu fiquei tipo, droga, mas mesmo naquela época, com lágrimas nos meus olhos, eu sempre soube que eu era incrível." Vamos censurar aqui a palavra que ela usou, porque o horário não permite. Mas, assim, meninas, pelo menos para mim, eu não sei qual é a relação de vocês com isso, né? Acredito que seja parecida, mas eu já alisei meu cabelo, assim como a Janelle fala aqui, e aí passei por um tempo de transição e me libertei da química e assumi meus cachos, assumi quem eu sou. E isso foi muito importante para mim, como mulher negra, e acho que para a Janelle também, né?
Então, eu acho até tão importante que ela traga essa questão de essas questões de transição na sua música e tal, porque eu, inclusive, estou passando por um processo de transição e eu sei como esse processo de transição é difícil, como ela mesmo fala que ela viu quando riram, quando ela cortou o cabelo. E assim, gente, é muito difícil passar por transição, porque as pessoas, elas não estão acostumadas com a negritude assumindo a sua identidade, o seu cabelo e tal. Então, assim, as pessoas, elas não estão acostumadas com isso e elas acham estranho. Elas estranham, sim, porque o padrão branco, ele está muito presente na sociedade ainda no século XXI. Então, assim, é estranho, causa estranhamento. Então, eu estou passando por isso através da minha transição e eu estou sentindo na pele. E sei como é tão importante, assim, a gente ter cantoras que levantem essas bandeiras, que falem sobre esses problemas sociais, essas coisas, e que ajudem a levantar a autoestima das mulheres, sabe? Como ela mesmo diz, que ela sempre soube que ela era incrível, como a Jennifer disse. E, assim, isso ajuda a levantar a nossa autoestima das pessoas que estão passando por transição. E isso é muito bom ter na música.
É muito legal ver isso, exatamente como vocês estão dizendo, até porque a gente vê depoimentos de mulheres, meninas que passaram pela transição, que antes alisavam e agora, quando elas se veem com o cabelo natural, elas elas realmente se veem, né, de verdade, descobrem quem são, né, sua identidade. E eu acho, além disso, mais bacana é ver que depois desse processo todo de transição, de se reconhecer com cabelo natural, elas aprenderem também a liberdade como mulher de ter o cabelo que quiser, sabe? Depois que se reconheceu, ai, agora eu posso passar uma prancha, ai, agora hoje eu vou sair com o meu cabelo liso, hoje eu vou sair com o meu cabelo cacheado. É legal ver que depois que elas se reconhecem com o cabelo natural, elas entendem que elas são além disso e podem ter mil versões de si mesmas e gostar de todas essas versões, né? Essa liberdade que isso traz.
Sim. Puro empoderamento, né, meninas?
Sim. É muito importante. As referências, elas são muito importantes para nós. Termos de referências nas músicas, na letra das músicas, são muito importantes para nós mulheres. E agora nós vamos ouvir outra mulher, mulherão, Elza Soares. Pode soltar, Sérgio.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé, pé, pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Cima de moa, já me mané.
Acabamos de ouvir Elza Soares e a música é Maria de Vila Matilde. A música, que foi lançada pela Elza Soares em 2015, fala sobre a violência doméstica, como nós já podemos perceber pela letra. E a Elza diz: você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E ainda incentiva que as mulheres denunciem e liguem para 180, né, o telefone, né, para denunciar a agressão. E essa música, uma curiosidade é que essa música foi escrita por Douglas Germano. É uma pessoa, um garoto, que afirmou que viveu isso em casa. E ele via constantes agressões do pai contra a mãe. E aí ele falou que fez essa música destinada à interpretação da Elza, porque ele via nela uma mulher, desde a infância dele, que já defendia esse assunto. Então, mais uma vez, aí o assunto referência, voltando aqui no nosso Top 5. Porque... agora de uma forma diferente, porque um homem via uma mulher como referência, porque ela defendia desde sempre a liberdade que ele queria que a mãe dele tivesse, né? O Douglas queria que a mãe dele tivesse essa liberdade, e ele via a Elza, por ela já abordar esse assunto, como uma mulher que poderia ter legitimidade para cantar essa canção.
É legal porque é diferente a história, né? Um homem que escreveu sobre esse assunto e tudo mais. E é legal ver justamente essa questão de referência, porque ele não teve isso de referência de um bom homem dentro de casa. E ele pôde ver isso através da música, através de uma mulher, de uma cantora, e escreveu sobre isso, né? E para ajudar a mãe, para tirá-la dessa situação. Então, é legal ver isso, porque dentro de casa ele não teve, mas fora ele pôde achar isso. Então, mais uma vez, a importância dessas mulheres falando sobre o assunto e dando voz a isso.
E é importante, né, a gente frisar aqui como a Elza foi pioneira, né, uma das pioneiras, né, nesse movimento de se impor como mulher, sim, como sim. Mulher negra na música, e tratar desses assuntos que são de extrema importância e que, na forma da música, podem chegar aos lares assim, e libertar mulheres da violência e tudo mais.
E é bom a gente se deparar, né, com esse exemplo, porque a gente vê que essa representatividade, essa forma das mulheres começarem a se impor na música também, não ajuda só outras mulheres, como ajuda homens também a se libertar. Então, isso é muito bom, né? E, gente, essa música é muito boa. Ela serve para reforçar a importância de denunciar a violência doméstica, que tem crescido em números absurdos no nosso país. E, assim, se você conhece alguém que sofre esse tipo de violência, meta a colher sim, denuncie. Não tem essa de, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Meta sim a colher. Se você for homem ou mulher, nós precisamos reunir nossas forças, né? Não interessa o seu sexo, se você seja homem ou seja mulher. Nós precisamos nos unir para vencer esse mal, né? Então, não seja passivo, denuncie. E principalmente os homens, não passem pano para outros homens, não achem graça de violência contra a mulher, de piadas ofensivas, não achem graça de assédio sexual. Nos ajude, porque se você apoia um machista, você também está ferindo a nós como mulheres.
Deixando claro aqui também o telefone, mais uma vez, contra a violência, o telefone, né, que vai ajudar contra a violência contra a mulher. É 180, diz que denúncia. Por favor, se você souber, como a Ana disse, ligue. Se você for uma mulher que precisa, lembrando que a denúncia é anônima. Então, liguem, por favor.
Se você tem algum vizinho, alguma coisa assim relacionada, que você sabe que está acontecendo e tal, denuncia, gente. Não fiquem acoitando, não sejam passivos.
Se posicionem, né? Por favor.
Tem muita mulher sofrendo, então, por favor, denuncie. E agora nós vamos continuar com a militância, né? Com música. Vamos ouvir agora o que, Aninha?
Agora a gente ouve Beyoncé, Flowers.
Smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
You wake up, housed up,
flawless.
Round round in it,
flawless.
Blossom on it,
flawless.
This diamond,
flawless.
My diamond,
flawless.
This rock,
flawless.
My rock,
flawless. I woke up like this, I woke up like this.
We flawless,
ladies, tell them I woke up like this, I woke up like this.
We flawless,
ladies, tell them say
Vocês acabaram de ouvir Flowers, da Beyoncé, música que faz parte do 5º álbum da cantora, intitulado Beyoncé, né, porque ela se basta, e foi lançada em 2014. A música é muito conhecida, né, bombou aí nas legendas do Instagram, todo mundo colocando, e em seu remix original tem a participação da rapper Nicki Minaj, mas a gente trouxe uma versão para vocês, para apresentar o discurso Sejamos Todas Feministas, né, que foi realizado no TED Talk, da escritora nigeriana Chimamanda. Eu separei aqui um trechinho que diz: nós ensinamos as garotas a se encolherem, a se fazerem menores. Nós dissemos às garotas: você pode ter ambição, mas não muita. Você pode ter o objetivo de ser bem-sucedida, mas não muito, porque senão ameaçará os homens. Por ser uma mulher, as pessoas esperam que eu queira casar, esperam que eu tome as decisões de minha vida, levando sempre em conta que o casamento é o mais importante. Um casamento pode sim ser fonte de alegria, amor e apoio mútuo, mas por que ensinamos as garotas a querer casar e não fazemos o mesmo com os garotos? Criamos as garotas para competirem, não por empregos ou feitos, o que eu acho que pode ser uma coisa boa, mas pela atenção dos homens. Ensinamos as garotas que elas não podem ser seres sexuais da mesma forma que os garotos são. Feminista, uma pessoa que acredita na igualdade econômica, social e política dos sexos. Então, assim, gente, quem não se arrepia ao escutar a Chimamanda falando, né, discursando, e é legal ver que, além da cantora Beyoncé, que a gente trouxe para vocês ouvirem, Chimamanda também é uma ótima referência. Ela tem ótimos livros que tratam sobre o movimento feminista, né, trata sobre esse assunto, tem palestras incríveis com discursos lindos como esse, né, que estão disponíveis na internet para vocês assistirem. E, meninas, vocês conhecem, vocês gostam, vocês se inspiram, como é essa relação?
Eu sou meio suspeita para falar da Chimamanda, porque eu realmente gosto muito dela, assim, ela é uma grande referência, né? Porque ela é uma mulher africana que foi estudar nos Estados Unidos, chegou lá, se deparou com racismo nos Estados Unidos, como é ser não só uma mulher negra, mas uma mulher africana lá. E ela tem romances incríveis que tratam sobre esse assunto, nunca deixam de tratar sobre a vivência dela. E ela tem, inclusive, né, esse TED Talk virou um livreto, onde o discurso é passado para um livro. E ela tem também um outro livreto que eu acho muito legal, que é o Para Educar Crianças Feministas, né? Que ela vai lá discutir sobre a importância de ensinar feminismo desde criança.
É, e, gente, sério, eu acho que o programa de hoje, ele tinha que ser como... ter como subtítulo referência, porque essa palavra a gente tá usando toda hora e tá se encaixando em tudo. Cara, essas mulheres que nós trouxemos hoje são muito referências, cara. E é muito bom a gente ter essas referências femininas e negras também na música, no, nos livros. Isso é muito bom pra nós, jovens, pra quem já é adulto, pras crianças que estão começando agora. Então, assim, eu tô achando ótimo esse programa hoje.
E é legal ver essa parceria, né, entre essas mulheres incríveis, ver seus posicionamentos através da música, através da escrita, no caso da Chimamanda, e ver que elas usam seu dom, seu trabalho, o seu alcance para falar sobre o que importa, né, para empoderar outras mulheres, para levantá-las. No caso de Flowers, com uma música mais animada, mais descontraída, mas que também passa o recado, né, também dá voz. E a Beyoncé tem usado essa importância para falar de questões sociais além da pauta feminista, né? Ela também fala muito sobre a luta do povo negro, trata sobre o racismo, o preconceito, né? Aí a gente acabou de falar, a Jennifer acabou de abordar a Chimamanda, né? Que foi para os Estados Unidos, sofreu racismo, sofreu preconceito. Então a Beyoncé, ela também trata disso, né? Tem músicas voltadas para esse assunto. É um álbum cheio de conceitos e referências sobre isso. Nós temos o Lemonade, que ele foi lançado em 2016 e recentemente lançou o Homecoming na Netflix, né, no dia 17 de abril, que celebra a cultura e história afro-americana. É um documentário sobre a performance no Festival do Coachella de 2018, em que ela mostra o valor da comunidade negra, enaltece os talentos, e ela foi a primeira ativista negra a ser a atração principal do festival, né?
Gente, esse filme, gente, é aquele famoso meme, fiquei de boca abrida. Porque, olha, foi exatamente assim que eu me senti depois de ter visto. E, assim, no festival, como a Ana Clara já falou, ela foi a atração principal. E ela foi lá e fez bonito, por uma causa maior, sabe? Que era a representatividade negra. Porque em pleno século XXI, a discriminação racial ainda é uma triste realidade. E a cantora enxergou nessa oportunidade, nesse festival, a chance de mostrar para o mundo seu talento. E com isso, ela inflou a autoestima e deu gás para negros e negras do mundo inteiro, que estão, né, nessa luta reivindicando respeito e oportunidades. Mais uma vez, mais uma referência para nós negros, né?
Pois é, e o álbum, né, o último álbum da cantora oficial, assim, o Lemonade, ele foi lançado em 2016, mas só agora, só nessa semana, foi lançado no Spotify,
sim,
nas plataformas digitais, sim. E assim, eu particularmente me senti tão feliz, porque eu não aguentava mais não poder ouvir o Lemonade, que é um super álbum, que em 2016, assim, me ajudou muito a me entender como mulher negra, e empoderou muita gente por aí. E além do Homecoming, que é esse documentário acabado de lançar na Netflix, a Beyoncé também tem um documentário de 2013 da HBO, Life is But a Dream, que ela fala também, né, sobre os bastidores da sua vida, dos shows, e especialmente da sua gravidez, da Blue Ivy. E eu acho legal como a Beyoncé se coloca não só como uma mulher negra empoderada, riquíssima, poderosíssima, linda, mas também como mãe.
Sim.
Ela mostra esse lado materno de uma forma tão bonita.
E usa a sua filha também nas referências, né? Porque num clipe de Lemonade, ela coloca a Blue Ivy representando o black, né, assumindo o cabelo da filha, que foi muito criticado por algumas pessoas. Isso é muito bacana.
Sim, é muito bonito, né, como ela bota essa referência, não só ela como referência, mas também como a filha, né, de referência desde pequena, assim.
Isso é importante também, porque não só as mulheres se inspiram nela, como as crianças podem se inspirar.
Exatamente.
Podem ver a filhinha dela ali com aquele cabelo solto, maravilhoso, lindo, e querer imitar também. Então, tipo assim, não é só uma... Ela não só se coloca nesse lugar, mas o fato dela colocar a filha dela também dá um peso nisso, sabe?
Pois é, e as questões raciais, né, que Beyoncé trata, não inspiram só as mulheres, mas como também os homens, né? Os homens negros podem se empoderar através da Beyoncé, ouvindo as canções que ela traz sobre a violência policial nos Estados Unidos, o racismo. Então, a Beyoncé tem um papel extremamente importante na sociedade mundial, mas principalmente na sociedade americana, que ainda é muito racista.
Muito.
Como eu disse, ela tá aí para dar gás para os negros e negras continuarem reivindicando na luta, né, pelo respeito e pelas oportunidades. É isso.
Beyoncé é uma artista completa, né? Poderosíssima, como a Jennifer disse, e dispensa comentários. Gente, a Beyoncé, ela já acorda perfeita, vamos fazer o quê, né? É uma artista consagrada desde 97, quando ela fazia parte do grupo feminino Destiny's Child, né? E depois, em 2003, lançou o seu álbum de estreia da carreira solo. E, desde então, faz o maior sucesso.
Pois é. E desde do grupo, né, das Destiny's Child, elas sempre foram muito feministas, né? Tem
muito.
Músicas incríveis, assim, que falam sobre a independência da mulher. E eu acho, assim, incrível como, desde o começo dos anos 2000, a Beyoncé já se colocava como uma mulher independente. E eu acho que, assim, quem fala que a Beyoncé só se assumiu feminista agora, que é ativista de telão, vamos lembrar que, desde os anos 2000, ela tá lá empoderando as mulheres.
E ela não é esposa do Jay-Z, tá, gente? Ela é Beyoncé, só pra deixar bem claro.
Gente, a Beyoncé, ela já nasceu referência, né, gente? Ela é referência em tudo, em tudo. Ela já nasceu assim.
Ela não acordou perfeita, ela nasceu assim.
Ela nasceu perfeita.
Acho que dá pra fazer um programa inteiro só falando da Beyoncé e de tantos atributos que ela tem.
Ai, gente, não vai ser top 5, não. Vai ser logo top 20. Porque eu ficaria a vida inteira falando só da Beyoncé. Mas, gente, a gente não pode, né? A gente tem que encerrar o programa, infelizmente. E agora nós estamos encerrando o Top 5 de hoje. Eu agradeço a participação das meninas. Semana que vem tem mais. Fiquem ligadinhos nas enquetes, porque estamos preparando algo muito especial para vocês. Muito obrigada aos que estão escutando. Principalmente, eu vou mandar um beijo especial agora pro Israel, que tá escutando o programa. Beijo, Israel. Tá comentando aqui com a gente o que ele tá achando do programa. Fica aí um beijo especial pra você. É, e eu quero agradecer também as pessoas que estão participando das enquetes. Tem muita gente pedindo, muita gente participando, pedindo música, sugerindo temas. Isso é muito importante. Tem gente procurando a gente para sugerir temas. Inclusive, a gente quer abrir os próximos programas para participações especiais de ouvintes. Então, quem sabe, nos próximos programas, um de vocês não seja um sentado aqui junto com a gente, falando sobre o tema que vocês sugeriram ou que vocês gostaram. A gente está preparando para os próximos programas mais interação com vocês, ouvintes.
Pois é, a gente quer a participação de vocês. Estamos cansadas de ficar só nós três aqui
falando muito.
Estamos nos sentindo muito solitários. Precisamos da participação dos nossos ouvintes.
E para isso, colhem com a gente nas redes sociais: o Instagram audioativo.eco, o Facebook audioativo, e não deixem de visitar o nosso site para ficar ligado na programação completa. Nós temos muitos outros programas, então fiquem ligados.
Fiquem também ligados no nosso Spotify. A gente sempre lança a playlist de cada programa para vocês curtirem um pouco mais sobre o assunto, quando quiserem, a hora que quiserem, e também escutarem o nosso podcast por lá.
Lembrando, nosso site é www.audioativo.com. Fiquem ligados. É isso aí, estamos encerrando, acabando aqui. É isso, gente. Fique ligado na nossa programação. Amanhã tem mais. Beijos.
Beijo, meninas.
Beijo, meninas. Beijo, ouvintes.
Top 5. O que é top na Audioativo?
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.